Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Você sabe que esse ano todo estudamos 1 aos Coríntios 13 nos cultos da ceia. Estamos chegando ao final desse capítulo e hoje vamos pensar no versículo 7. Como há versões diferentes, vamos optar pela versão que está aqui na multimídia, no Data Show. Vamos juntos ler esse versículo, tá bom? Também? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Vamos repetir? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos mais uma vez de ler tua palavra, que é santa. Quero pedir que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra aos nossos corações. Nos levantamos contra toda resistência à tua palavra e cremos que essa semente poderosa encontrará em nossos corações solos férteis para produzir frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem sentar, por favor. Essa mensagem de hoje foi repartida em duas mensagens. A primeira foi pregada no culto das 9. Eu não sei que hora deve estar no YouTube já, Ricardo. Vai estar mais tarde, né? Tá, a gente está com dificuldade de internet ainda. Então, a gente vai mais tarde colocar essas mensagens no YouTube. Então, aconselho você que está ouvindo a pregação agora, que mais tarde em casa entre lá no Sem na Rede, YouTube Sem na Rede, e procure a mensagem das 9 horas, porque é o início da mensagem de agora, no final, tá bom? Bem, nós temos falado esse ano inteiro sobre 1 aos Coríntios 13, porque nós entendemos que esse livro, esse capítulo, aponta para o amor maduro, né? Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse amor é o que, em todo capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos mostrando características, que são adjetivos desse amor, como já falamos várias vezes, que são adjetivos pessoais, de pessoa, do próprio Cristo e da igreja. Esse amor que é paciente, é bondoso, esse amor que não inveja, que não se vangloria, não se orgulha, esse amor que não maltrata, que não procura seus interesses, que não se ira facilmente, que não guarda rancor. Esse amor que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. É esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Todo o nosso esforço nesse ano 2021, tendo como sentença para a igreja maturidade no amor, foi nos apontar isso, que é esse amor que deve nos identificar como igreja. O que vai nos identificar como igreja, como falei no primeiro culto, não é o prédio que nós temos, embora ele seja importante. Não é a estrutura que temos, embora seja necessária. Não é nem mesmo as ideologias que defendamos, por mais que sejam necessárias, não ideologia, mas defesa de ponto de vista. O que vai definir que nós somos igreja não é o nosso poder econômico, nem o número que somos no percentual de uma população. Que vai definir que nós somos igreja é o amor. É que as pessoas olham para aquele grupo e falam que aquele grupo se ama de um jeito tão estranho que não é humano aquilo. Aquilo não é um grupo social normal. Porque estruturas, ideologias, pontos de vista, boas obras, filosofias, qualquer organismo, organização humana tem. Mas amar nesse modelo de 1 Coríntios 13, só a igreja pode amar, porque esse amor vem de Deus. Como eu já falei várias vezes aqui, me perdoe, como eu já falei mais cedo, repetir algumas questões, mas tem questões que têm que ser repetidas para serem enfatizadas. Eu tive o prazer de estar, tenho o prazer de estar há 44 anos caminhando nesse ambiente de igreja evangélica. Fui criado numa família católica, sou muito grato a Deus pelo que aprendi na igreja católica, sempre por aí. Nunca reneguei o que aprendi de bom ali, muita coisa boa. Quando fiz primeira comunhão, catecismo, né? Fazia muita coisa boa com os padres, com as freiras. Sim, muita coisa boa mesmo. Mas um dia, aos 11 anos, eu conheci uma nova perspectiva de ensino do Evangelho através da igreja evangélica. Aceitei Jesus como meu Senhor, na nossa percepção. E de lá para cá, nesses 44 anos de vida, eu tenho caminhado na igreja. E eu tinha, lá atrás, na minha adolescência, uma ilusão de que se a igreja fosse relevante, para a sociedade, ela cumpriria o seu propósito. Só que relevância, na minha perspectiva, está muito ligado até mesmo à etimologia da palavra, está num relevo mais alto, está numa posição de destaque. E eu pensava isso, eu já contei várias vezes aqui, quando eu acidentalmente passei pela passeata pedindo as diretas para o Brasil, na minha adolescência, trabalhava como office boy no centro do Rio, na Vida Rio Branco, e eu entrei ali no meio do bolo, eu falei, que isso aqui? Nem sabia o que era aqui, depois vim entender o que era, e eu falei, dizia, meu Deus, eu tinha lá meus 15 anos, falei, será que um dia a igreja brasileira vai conseguir levar pessoas para a rua assim, se manifestar? E jamais imaginei que um dia teríamos a marcha para Jesus, né, com milhões de pessoas na rua. Eu já citei várias vezes aqui, eu lembro, sempre gostei muito de futebol, quando o João Leite, que é um jogador, goleiro do Atlético Mineiro, pela primeira vez apareceu com a Bíblia no jogo de futebol, eu falei, caramba, um jogador cristão. Falei, caramba, que coisa legal. Quando os primeiros atores disseram que eram evangélicos, os primeiros deputados, senadores, começaram a surgir na política como evangélicos. Quando a rádio difusora Duque de Caxias, né, lançou o primeiro programa evangélico, final dos anos 70, início dos anos 80, quando o Despertar da Fé, da Universal, apareceu na televisão, eu falei, poxa, nós estamos na televisão. Eu achava, um dia a gente vai ser relevante. Chegou esse dia. A igreja tem rede de televisão, tem rede de rádio, a igreja tem até um movimento chamado Atleta de Cristo, onde vários jogadores pedem música gospel no gol do Fantástico, quando fazem 3 gols, né? A gente fica todo feliz. Quando atores assumem, eu sou evangélico, cantores de música secular dizem, eu sou evangélico também. Quando temos hoje vereadores, deputados, senadores, governadores, um presidente da república foi eleito muito pela força evangélica, empresários, mega empresários são evangélicos, mas infelizmente isso não trouxe o que nós esperávamos. Infelizmente, porque mesmo um jogador que canta lá, pede a música gospel nos 3 gols, daqui a pouco está batendo na esposa, está transando com a amante, está numa orgia. O mesmo político que forma uma bancada evangélica, que coloca dinheiro na cueca depois de orar porque recebeu a corrupção. Ah, os mesmos atores que dizem cristãos têm uma vida promíscua. Os cantores, não que isso seja um problema, pode ser alguém cantando música chamada secular e ser uma pessoa de Deus, mas que não dê um testemunho, a maioria deles de uma pessoa de Deus. A influência que temos hoje é mais maléfica do que benéfica muitas vezes, porque, por quê? Porque não há amor. Porque nós nos igualamos, nós disputamos de igual para igual com as pessoas, queremos conquistar o nosso espaço. Porque não é isso que vai mostrar que nós somos igreja, mas é o amor. E quando eu falo de amor, eu falo de 1 Coríntios 13 mesmo, intencionalmente. Não é amor de menino. Criança nem sabe amar, gente. Amor é mais do que um sentimento. Amor envolve um processo cognitivo mais elevado. Eu tenho um sentimento, envolve a parte sentimental, afetiva, envolve a paixão, envolve o afeto entre amigos, envolve o amor erótico entre homem e mulher, né? A libido. Mas está além disso. Além do sentimento, tem a decisão de amar mesmo não gostando, de lutar por esse amor, de insistir no amor. É esse amor que em 1 Coríntios 13, Paulo diz que não é mais amor de menino, porque ele fala, quando cita esse amor, quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu raciocinava como menino, e depois me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Eu achei que a igreja brasileira fosse crescer e amadurecer, mas não, ela cresceu, inchou, mas ficou menina. Nossa relação com Deus é infantil. Nossa relação uns com os outros é infantil. Então não estou falando de um amor cantado em verso e prosa ou em belos discursos. Hoje, constantemente, que não é muito meu costume, estou de terno e gravata, mas eu posso ter um belo discurso aqui, mas ao tirar esse traje, essa indumentária, como diziam os antigos, eu posso estar apenas travestido de alguma coisa, porque você vai saber se eu amo ou não amo, é andando comigo. É quando joga a bola comigo. Quando anda comigo no trânsito, quando vai no cinema comigo, quando vem me contrata meu filho, minha esposa, meus vizinhos, me contrata a moça do mercado, me contrata o gari que varre minha rua, como é que eu honro meus compromissos. É ali que você vai ver se eu amo ou não amo realmente. Não é no discurso, não é na retórica. Então esse amor tem que ser prático. E nós precisamos entender que ele tem que deixar de ser institucionalizado para ser de responsabilidade individual. Quem eu sou nesse amor? Aí as pessoas vão dizer, ali está um grupo de pessoas que realmente se ama. E dentre as características desse amor, nós citamos aqui o versículo 7 de 1 Coríntios 13. Esse amor tudo sofre, tudo crê. De manhã, mais cedo, falamos sobre o sofre e crê. Explicamos que a palavra sofre, no original, tem a ver com cobrir. Inclusive, cobrir o erro de alguém. E você sofre a dor do outro e o cobre de perdão. Esse é o amor. E também tudo espera, que tem a ver com acreditar. Esse espera. Ou seja, a capacidade... Tudo crê, perdão. Tudo crê. Esse crê tem a ver com confiar na pessoa. Então, o tudo sofre faz eu perdoar e o tudo crê faz eu me reconciliar. Porque não é só perdoar. É perdoar e caminhar junto. Ok, pode ser uma relação diferente, pode ser um nível diferente, mas caminhar. Então vale a pena ouvir a mensagem de manhã, que a gente tocou muito nesse ponto. E agora eu quero encerrar falando sobre esse amor que tudo espera e tudo suporta. A palavra tudo, né, de todo, fala de algo que é inteiro, completo, porque assim é esse amor maduro. O amor tudo espera. De novo, a palavra no original aqui, esperar, tem a ver com confiar de novo. Mas tem mais a ver, além de confiar, com esperança. Esperar com desejo. Então, quando eu amo, eu espero com esperança, eu espero com desejo. Tem a ver com paciência. Quem tudo espera, está pronto para tudo. Por exemplo, está pronto para sair desse mundo encantado, pintado pelas redes sociais, que parece que tudo é bom e só coisa boa acontece. Que diz que quem é bom vai sempre acontecer coisas boas. Mas não é assim que acontece. Gente boa sofre injustiça. Gente boa perde. Gente boa morre de câncer. Gente boa morre de bala perdida. Gente boa é assaltada. E gente boa faz coisa ruim também. Então eu preciso acreditar no amor que faz com que eu espere tudo. Que eu esteja pronto para esperar tudo. Encarar tudo. Inclusive o sofrimento. E isso me preocupa porque vemos uma geração de crentes que dizem que amam o Senhor, mas na primeira perda abandonam a fé. Então de que amor estamos falando? Se o amor tudo espera, ele espera o sofrimento também. Ele acredita que mesmo com o sofrimento há uma esperança a ser guardada. Mas também o amor tudo espera fala que o sofrimento não é o fim da história. Nós somos conduzidos por Deus a um caminho de esperança. E é o amor que gera essa esperança. Esse amor que é fruto da relação com o Pai, que nos ama incondicionalmente. E, por favor, não acho que eu estou simplificando uma questão tão complexa como essa. Seria uma irresponsabilidade minha, ainda mais com formação em psicologia, de achar que alguém só é infeliz porque quer ser infeliz. Eu sei que a questão não é simples assim. Eu sei que é muito complexo, mas eu oro hoje para que essa palavra vá além dos seus tímpanos, vá além das conexões neuronais que são exercidas quando você ouve um som, vá além do teu córtex pré-frontal que vai fazer juízo do que eu estou dizendo, vá além do teu sistema límbico que constrói tuas emoções e vá até o teu espírito. E lá no teu espírito ela comunique isso, que você foi chamado a viver por fé, no amor. No amor de um pai que te ama incondicionalmente. Te ama sabendo que você nunca vai ser aquilo que você gostaria de ser, como foi cantado aqui. Então, esse amor que tudo espera, é o amor que trouxe consolo ao coração de Jeremias, quando escreve Lamentações, capítulo 3. Lembra-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso, disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Em outras versões, traz-me à memória, Senhor, coisas que podem me dar esperança. É esse amor no Senhor e do Senhor que nos conduz à esperança. Então, meus amados irmãos, esse amor está dentro de você. Se você nasceu de novo, ele está aí. Pode ter certeza. Tem muito entulho aí em cima. Tem muitas vozes aí em cima. Tem vozes dessa sociedade delirante que quer felicidade a qualquer custo. Tem vozes familiares que dizem que você tem que ser perfeito nisso, naquilo outro, que te pressionam, te empurram. tem vozes internas suas, das suas frustrações, decepções e erros que te massacram. Mas se você mexer bem, revirar bem, você vai encontrar uma voz que diz: eu te amo porque eu te criei. Por isso, a palavra de Jeremias é: torna a trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. O amor é o depositário, é o cofre, é o lugar onde essas memórias estão. Memórias do Senhor contigo. Memórias, meu amado irmão, assim como, ouça uma coisa, assim como, isso é um fato comprovado hoje pela ciência, assim como as dores são transgeracionais, as memórias do amor de Deus também o são. Há uma memória do teu espírito que a tua alma às vezes demora a ouvir, de um pai que te criou com o plano dele. O amor me leva a essa esperança. O amor me leva a, no meio da maior dor, encontrar essa esperança. É esse amor que tudo espera. Esse tudo espera também deve nos lembrar a esperança maior. O apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou em outras versões, somos os mais miseráveis dos homens. Então, esse amor citado em 1 Coríntios 13, que deve nortear nossas relações interpessoais, não está fundado em expectativas humanas. Eu não amo meu irmão sofrendo tudo, crendo tudo e suportando tudo, na expectativa que ele acerte comigo. Eu amo na perspectiva de um pai que me amou incondicionalmente. Eu olho de outra perspectiva. E nessa perspectiva, meu amado irmão, eu preciso olhar para além desse mundo. Eu lamento que talvez nós tenhamos transformado a pregação evangélica e o evangelho em uma religião extremamente humanista e materialista, onde parece que a bênção de Deus, o amor dele, está nas coisas que possuímos, ou nos bens que recebemos, ou na honra que recebemos, ou no reconhecimento que temos. A igreja provou isso durante a pandemia. Nós nos revoltamos só porque fomos proibidos de nos encontrar em templos. E nos arvoramos dos nossos direitos para brigar pelos nossos direitos, esquecendo que no amor, eu olho para além disso. Se um dia me proibirem de pregar, se um dia proibirem de abrir o templo, eu tenho uma esperança que está além desse mundo, você crê nisso? Então eu celebro sim quando as portas de emprego são abertas, eu celebro sim quando sou curado de uma enfermidade, mas eu vou continuar esperando nele o que esse mundo não pode me dar, porque não espero apenas desse mundo. Limitar a nossa pregação a expectativas materiais e humanistas empobreceu o evangelho, irmãos. Nós estamos acabando com a esperança do porvir. Estamos matando o sonho pela eternidade. Não cantamos mais sobre a volta dele, sobre os céus, sobre a esperança eterna, sobre a vida eterna. E nós precisamos entender que esse amor que tudo espera olha para além desse mundo. Ah, pastor, isso não vai consolar meu problema. Eu não estou querendo consolar o seu problema. Estou te afirmando a verdade eterna. Você não foi chamado para viver só para esse mundo. Você foi chamado para a eternidade. E é nessa esperança que meu amor é alimentado. De um pai que nos criou para a eternidade. E que tudo que nós esperamos tem a ver com o que esperamos no final, que é o amor dele. Você pode dizer amém por isso? O amor tudo suporta. A palavra do original aqui tem a ver com aguentar, primeiro. Aguentar tentações, aguentar dificuldades. Mas também tem a ver com, no original, na palavra diz sobre estar debaixo ou estar atrás. Que tem a ver com servir de suporte para alguém ou para alguma coisa. De sustentação, né? Como essas pernas da mesa suportam essa mesa. Então, o amor tudo suporta fala de um amor que se oferece para ser suporte para alguém que necessita. E como nós temos falado desde o começo dessas pregações aqui, é esse amor de 1 Coríntios 13 que vai nos definir como igreja. E nos definir como igreja nos define como sentido e propósito na vida. Então, dentro do sentido da vida, dentro do propósito da vida, que é o amor, está ser suporte, está ser sustentação. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 15, versículos 1 e 2. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar os debilitados, os fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Então, esse amor dá suporte. E aí, meus irmãos, esse amor não combina com esse tempo de intolerância que vivemos hoje, onde há impaciência com os fracos. O tempo dos cancelamentos, né? De quem pensa diferente de mim. O amor dá suporte. O amor sustenta o irmão fraco, dizendo: meu irmão, eu suporto o que você causa em mim, que eu vou te dar suporte para suportar também. Esse amor envolve sacrifício, sim. O amor que tudo suporta envolve sacrifício. E aí isso vai dar um bug, vai dar um curto-circuito na mente da gente, que o que mais se fala hoje é o contrário. Eu preciso me valorizar. Eu preciso me priorizar. Hoje a grande busca é a tal da autoajuda, do autoconhecimento, da auto-performance, da auto-misericórdia, que é necessário também. Eu não estou dizendo que você não tem que se conhecer, não. Por favor, mas eu quero que você, ao buscar o seu autoconhecimento, encontre de fato onde você veio. Você veio de um Deus que ama incondicionalmente. Então, sim, o amor dá suporte. Se sacrifica. E eu tenho andado muito preocupado, porque vemos uma geração que não quer sacrificar por nada. Uma geração que abandona a fé porque perdeu o emprego, porque acabou o namoro, porque mudou para longe da igreja, porque não gostou do culto, porque a pregação não foi boa, porque o som não estava bom. Nós somos chamados para dar suporte, irmãos, uns aos outros. Alguém um dia falou isso: ah, pastor, eu achei uma igreja muito boa, porque eu vou ficar lá agora, porque a sala das crianças é muito boa, tem um bom estacionamento. Nada contra você querer um lugar desse, mas espera aí, nós mudamos tudo. Eu deveria procurar um lugar onde eu preciso ser útil para suportar alguma coisa. Essa busca por conforto o tempo inteiro está nos matando, gente. Porque essa busca por conforto, no final, vai nos desumanizar. Vai fazer com que eu sempre tenha vantagem em alguma coisa. O Evangelho diz o contrário. O Evangelho diz isso porque sabe que isso é saúde. Dar suporte a outros, oferecer seu sacrifício de tempos em tempos, é saúde. Saúde, inclusive, psíquica, emocional, mental. Portanto, o amor, tudo suporta, fala de dar suporte, não cancelar o outro. Suportar fala também de suportar frustrações. Isso ganha contornos mais graves numa geração que tem baixíssima tolerância à frustração. Então, o amor suporta as frustrações. Suporta você olhar no espelho e falar: cara, você não é aquilo que você pensou que você era. Suporta a frustração dos outros com você. Que vão dizer: você, eu achei que você fosse mais do que isso. Mas é o amor nele que te faz suportar essa frustração. Suportar também tem a ver com aguentar firme diante das tentações. O autor de Hebreus diz em Hebreus 12, 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Hoje eu ouço pessoas falando: seu pastor, eu até queria servir o Senhor, sabe? Eu queria muito ser cristão, mas eu não suporto. Eu não suporto ser fiel à minha esposa. Eu não suporto ficar sem me drogar. Eu não suporto resistir à oportunidade de levar uma vida fácil. Eu não suporto. O amor tem a ver com suportar também as tentações, irmãos. Sim, quem ama é fiel. Esse discurso desse amor de Deus que faz com que eu viva como eu bem entendo é um equívoco. Porque alguém que realmente foi alcançado pelo amor de Deus, pela graça dele, não consegue mais viver na prática do pecado. Que isso incomoda. Então ele vai lutar porque ama. Lutar com todas as suas forças, como o autor diz, se preciso for derramando o próprio sangue para não pecar. Uma geração que não suporta dizer não para si mesmo, essa pregação parece uma loucura. Mas é esse amor que vai mostrar para o mundo que é um grupo de pessoas diferentes. que podem pecar, que querem pecar, que desejam pecar, que desejam ardentemente pecar, mas dizem não. Que suportam as tentações por amor ao Senhor. Não porque estão com medo de ser rejeitado ou renegado, mas porque amam tanto o Senhor, não querem ferir seu coração. Que pode ter certeza de uma coisa, toda vez que eu peco, eu feri alguém. Sempre que eu peco, eu estou ferindo alguém. E quando eu digo não para isso, eu digo por amor. Ninguém tem que fazer ou não fazer coisas por medo, porque o amor lança fora todo medo. Medo de ir para o inferno, medo de ser condenado, medo de ser rejeitado. Não, é porque eu amo. Eu amo meu irmão. E por eu amar o meu irmão, eu vou resistir ao maior desejo que eu tenho. A maior cobiça que eu tenho. Porque eu não quero feri-lo, nem assim ferir a santidade de Deus. É esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que vai dizer para o mundo lá fora, aquele grupo de pessoas é diferente. Não são nossas honras, repito, não são nossos templos, não é nossa liturgia, nem nossos direitos, nem nossas conquistas. Mas é esse amor que vai dizer para o mundo a esperança de transformação. O mundo aí fora, irmãos, eu estou encerrando dizendo isso, já estamos bem avançados no horário. O mundo aí fora bate pesado na igreja, mas podem ter certeza de uma coisa, as pessoas querem encontrar uma igreja de verdade, pessoas de verdade. Quando elas encontram, elas falam, ah, ainda existe. O problema é que elas olham para tudo que é lado e só veem crentes que têm uma vida no discurso e outra na prática. E eu vou ser bem claro com você, você caminha conosco aqui há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, 5 anos, e até hoje você não suportou ninguém, você não aprendeu nada desse evangelho. Se para você ser membro dessa igreja, vir todo domingo ouvir uma boa pregação e ir para casa, cantar uma boa música, já, quem canta seus males espantas, você não entendeu nada de evangelho. Enquanto depender de mim, eu vou te espizinhar até que você suporte alguém. Até que você gaste sua energia por alguém. Até que você sacrifique por alguém. Sabe por quê? Porque aí você vai encontrar o sentido da vida. Ah, pastor, isso é resposta para tudo? Lógico que não. Mas é o caminho. Que o amor não é a resposta completa. Lembra disso que Paulo falou no começo de 1 Coríntios 13? Vou apresentar a vocês o quê? Um caminho mais excelente. Amor é o caminho. E no caminho, eu vou andando, cansando, sentando, tropeçando, saindo, pegando um atalho até voltar para ele. Amor é o caminho. Você entende isso? É pleno para ele, mas para nós é o caminho. Aí quando eu completar o caminho e voltar para a casa do papai, está pleno. Você entende isso? Quando o papai chamar de volta, que está pleno. Enquanto não chamou, caminho. Caminho. Com as suas incoerências, com as suas crises internas, com os seus erros, mas amando. Suportando tudo e também esperando tudo. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus.